Gestão Social e Cidadania.
Bom dia, ouvintes da Rádio Uniju FM 106.9. O Gestão Social e Cidadania deste sábado, 14 de outubro, está no ar. Como destaque do programa de hoje, temos a entrevista com a coordenadora da Coordenadoria da Mulher de Ijuí, Noemi Ruth, sobre Outubro Rosa, as notícias da semana e os boletins da agência Rádio Web.
Notícias da semana.
ONU aponta migrações forçadas e tratamento dado a migrantes como causas da fome. As migrações forçadas e o tratamento desumano dispensado aos migrantes ainda são fatores causadores da fome no mundo, afirmam representantes da Organização das Nações Unidas e da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que se reuniram 10 de outubro em Brasília para um debate sobre o tema Mudar o Futuro da Migração, Investir em Segurança Alimentar e Desenvolvimento Rural. De acordo com o representante da ONU para Alimentação e Agricultura no Brasil, Alan Bojanic, os números da parcela da população mundial com alimentação escassa observados na década de 90 melhoraram em 20 anos, passando de 1 bilhão para 780 milhões de pessoas, conforme o levantamento de 2015. Bojanic ressaltou que, apesar disso, em um contexto de migrações involuntárias, as mudanças climáticas, a violência e a situação econômica de países como Somália e Síria acentuam a insegurança alimentar de diversos grupos e ameaçam a meta de erradicar a fome até 2030, estipulada pela ONU. Definidos nomes de pessoas para receber títulos de cidadão ijuense. Está definida a maioria dos nomes das pessoas a ser agraciada com títulos de cidadão ijuense durante a sessão solene da Câmara de Vereadores de Ijuí, que vai acontecer no próximo dia 17, às 19 horas, na Casa do Produtor do Parque Vanderlei Burman, durante a Expo Ijuí Fenadi. Os três indicados pela Prefeitura são Sirlei Terezinha dos Santos, José Renato Luquezzi Moraes e Nilson Heidmann. Já pelo Legislativo foram indicados Nasser Hatem, Volney Acosta e Maria Arbo. Recebem a honraria pessoas que não nasceram em Ijuí, mas atualmente residem na Colmeia do Trabalho.
Boletim Rádio Web.
O direito de brincar é essencial para o desenvolvimento infantil, mas nem todos têm essa oportunidade. Segundo a Unicef, cerca de 30% das crianças no mundo não atingem a plena capacidade por falta de incentivo. A semana de comemoração do Dia das Crianças pode despertar a solidariedade nas pessoas. Pensando nisso, a ONG Visão Mundial, focada na proteção à infância, promove uma ação no país para incentivar a doação de brinquedos e mobílias para a construção de brinquedotecas em creches e escolas públicas. O objetivo é que fique um legado permanente, explica Andréa Freire, assessora de educação da entidade.
A ideia é deixar um equipamento naquela escola, naquela creche, que ele é contínuo, né? E a gente conseguir que os professores das creches e das escolas, eles tenham esse espaço estruturado para promover essas atividades de estimulação à ludicidade e ao desenvolvimento infantil.
A construção das brinquedotecas ocorre neste mês de outubro nas cidades de Recife, São Paulo, Salvador, Fortaleza, Rio de Janeiro e Maceió, além do sertão de Alagoas e sertão do Rio Grande do Norte. Cerca de 2 mil crianças devem ser beneficiadas. A entidade também tem buscado voluntários, dispostos a fazer a recreação, distribuir lanche, contar uma história ou ajudar na montagem e inauguração de cada espaço. Andréa Freire destaca a importância do brincar, principalmente na primeira infância, até os 6 anos de idade.
Quando ela brinca de casinha, quando ela brinca de médico, representando esses papéis sociais, isso é importante para a aprendizagem da criança, como ela também lida com os sentimentos. Então, quando ela vai brincar de teatrinho e ela vai lidar com o medo do lobo e aí do escuro, ela consegue vivenciar que, na ludicidade e superar determinados medos que no dia a dia ela concretamente ela não conseguiria fazer isso com tanta tranquilidade.
Para ser um voluntário e conferir a programação completa das ações em cada cidade, acesse visãomundial.org/Dia das Crianças.
Estamos agora com a coordenadora da Coordenadoria da Mulher, Noemi Ruth, para a entrevista dessa semana. O tema será o Outubro Rosa. Bom dia, Noemi.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Unijuí. É com prazer que estamos aqui contigo, Giovana, para esclarecer alguns pontos em relação ao Outubro Rosa 2017.
Então, para começar a nossa entrevista, qual é o objetivo da campanha Outubro Rosa lançada pela FEMAMA?
Bom, Outubro Rosa lançado pelo FEMAMA, ele já vem de vários anos, né? Desde 2008, quando a presidente Mayra Kaleff trouxe para o Brasil de forma mais organizada a proposta do Outubro Rosa, e de lá ela vem a cada ano sendo implementada de forma articulada entre as instituições, para que a gente consiga atingir o maior número possível de pessoas com relação à conscientização quanto à prevenção do câncer de mama e outros, né? O tema que o FEMAMA está colocando para esse, o mote da campanha desse ano, né, é Pacientes no Controle, Atitude Exige Coragem. Me parece interessante, né, porque quem passou por essa situação sabe o quanto é difícil enfrentá-lo, né, e precisa sim ter coragem e decisão e querer enfrentar, pensando positivamente, e que tudo se resolve à medida que você tem esse propósito também, né? Então, essa temática, ela envolve o empoderamento do paciente, né, no sentido dele saber tudo o que envolve a doença e o que ele pode fazer para se curar, né? O câncer tem cura. Em termos de campanha de conscientização, ele visa trazer essa informação para que o paciente possa assumir o controle das suas decisões no enfrentamento da doença, né? Em síntese, é isso, né? E também o FEMAMA está trabalhando a questão dos direitos que todo cidadão tem no sentido de acesso ao diagnóstico e tratamento, né? Então, isso é o mote do FEMAMA dentro dessa campanha de prevenção ao câncer.
E qual é o papel da Coordenadoria da Mulher dentro da campanha?
Bom, a Coordenadoria da Mulher, dentro das suas atribuições de criação a nível de Juí, ela tem a função de articular as políticas públicas para as mulheres. E em relação à campanha, nós estamos buscando essa articulação via Fórum Permanente da Mulher, que o Fórum Permanente da Mulher ele é composto, ele é organizado pelas instituições que têm afinidade ou que trabalham com a questão das mulheres. Então, no caso aqui em Juiz, nós temos como membros do fórum a OAB, que, por sinal, a presidente do fórum é a representante da OAB, a Adriane Henck, a Secretaria Municipal de Saúde, a área de gestão, né, e a vice-secretária adjunta, né, a secretária adjunta, fazem parte do fórum também, a Liga de Combate ao Câncer, a Delegacia de Atendimento à Mulher, o IGP, através da Sala Lilás, o Grupo de Escoteiros Farrapos Carijós está fazendo parte, a APECAM, a Unijuí, a União Brasileira de Mulheres, o LAINS, o Gabinete da Primeira-Dama, essas instituições que estavam presentes e outras, além de outras que também fazem parte, mas que na reunião de ontem, no trabalho de ontem, não estavam presentes. Mas é importante que esse trabalho articulado entre as instituições que também estavam presentes na reunião de preparação, o HCI, o Hospital Bom Pastor, a Unimed, então são todas instituições que estão engajadas para trabalhar a ideia da prevenção do câncer, né? E eu acho que uma coisa importante esse ano na discussão que foi feito é trabalhar o Outubro Rosa e o Novembro Azul juntos, porque a ideia da prevenção do câncer e de mama e outros cânceres, eles se entende que não é apenas no outubro e no novembro que se faz, mas que se faz todos os dias. E é importante que esses dois meses, eles são no sentido de chamar a atenção, de fazer uma mobilização em torno do tema, né, para que as pessoas se deem conta que isso é importante. Né. E o nosso papel enquanto coordenadoria é buscar essa articulação, buscar a divulgação, né, buscar parceiros, enfim, trabalhar a ideia da prevenção de uma forma mais articulada.
E para finalizar nossa entrevista, quais são as ações que a Coordenadoria da Mulher está promovendo para o Outubro Rosa?
Bom, a partir dessa discussão, então, dentro do fórum, com todas as instituições envolvidas, foi realizado uma caminhada visitando o comércio de Juí, entregando os folhetos educativos, né, que chama atenção para a campanha Outubro Rosa, Novembro Azul, que é para lembrar que a prevenção é o melhor remédio e a saúde é o ano todo. Então, e colocando algumas atitudes que podem prevenir todos os tipos de câncer, os locais onde tem acesso ao serviço público de saúde, enfim, é dessa forma que se procurou mobilizar o comércio de Juí, né, e buscando parcerias no sentido de que as lojas façam a sua vitrine, chamem atenção para o tema de forma mais visual, né, também. Ontem à tarde, a Unijuí teve um evento chamado Blitz do Outubro Rosa para os seus colaboradores internos. No dia 25, vai ter uma conversa sobre câncer de mama com acadêmicos da URI, do curso de enfermagem, na Casa Rama. No dia 25 também vai haver uma fala com a enfermeira Arlete Roman no CAPS-AD. Estão chamando esse momento, essa conversa, de vida com dignidade. No dia 26 vai haver um encontro das coordenadoras dos clubes de mães da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, organizado pelo Gabinete da Primeira-Dama. E esse encontro vai estar sendo também trabalhado a ideia da prevenção, né? Uma palestra também no dia 26 com o grupo da APECAM, para os usuários do trabalho da APECAM. Na sede da APECAM, né, esse encontro é promoção à saúde, autocuidado, atitudes preventivas e autoestima. Então, essa é um evento que a APECAM está trabalhando, justamente, que é uma das, vamos dizer assim, as pessoas que estão nesse momento passando por tratamento, né? Eu acho assim, bem importante esse encontro. No dia 28, a APECAM vai estar trabalhando um chá beneficente com falas acerca da prevenção do câncer, aberto a todo o público juiense que quiser. Elas estão vendendo fichas, né, e é uma realização do Rotary Club Juí e da APECAM, vai ser no Piazito Carreteiro, isso no dia 28. E no dia 30, à noite, vai haver um encontro Meus Laços Eu Construo, com uma palestra do Fábio Frank, que é o coordenador do CACOM do HCI. Vai haver depoimentos e exposição de fotos, aberto ao público em geral, no Clube Juí, e é uma promoção do Sindi Mulher e ACI. E esse evento vai estar com arrecadação de recursos para o CACOM também. Então, assim, é bem diversificado, né? A Secretaria da Saúde está com uma programação conjunto com a Secretaria do Desenvolvimento Social, com a Emater, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com um conjunto de 20 reuniões com os grupos de mulheres rurais do projeto Vida Rural, onde também vão estar abordando as orientações, enfim, a questão relacionada à saúde. Além desses eventos, a Secretaria da Saúde está com um atendimento aberto a todas as pessoas que necessitam também. Em síntese, até o momento, é isso que a gente tem conseguido articular e que as pessoas têm nos passado. Tem instituições que estão se organizando ainda, e à medida que forem, que nos passarem, nós vamos estar dando espaço no site da Prefeitura também para dar a devida divulgação do evento. E sempre nos colocamos à disposição para o que for necessário nessa linha da prevenção.
Muito obrigada pelos esclarecimentos.
Obrigada a você, Giovana, em especial nesse sábado que a gente está voltado mais para o descanso, mas é um momento importante de reflexão acerca do que cada uma de nós pode fazer para a prevenção, né? Independente da idade. Né? Eu acho que assim, é importante as atitudes, né? Fazer exercícios físicos regularmente, manter hábitos alimentares saudáveis, controlar o peso, ter um médico de referência, evitar o uso de tabaco, seja o cigarro, não abusar de bebidas alcoólicas e evitar a exposição solar prolongadas. Eu acho que são medidas bem simples de prevenção que cada cidadão pode fazer.
Boletim Rádio Web.
A intenção da União de realizar uma reforma no sistema previdenciário está provocando um novo fenômeno no Rio Grande do Sul. Segundo o INSS, em 2017, o número de pedidos de aposentadoria cresceu 26,7% em relação ao mesmo período do ano passado. São mais de 180 mil solicitações de pessoas que entraram com a documentação para comprovar que já trabalharam o suficiente para se aposentar. O deputado estadual Pedro Ruas, do PSOL, considera que o governo federal não vai conseguir fazer a reforma da Previdência, mas essa ampliação no número de pedidos reflete o medo da população com as novas regras que podem entrar em vigor.
Eu, particularmente, acredito que não será aprovada a reforma da Previdência, mas apenas acredito. Eu não tenho informação, muito menos convicção. As pessoas estão buscando a aposentadoria nesse momento, me parece que é uma reação natural, de quem tem receio de uma mudança drástica das regras. Então há uma lógica nesse sentido. Mesmo que, eu repito, eu não acredito que o governo tenha votos para passar essa reforma. Porém, eu compreendo esse movimento, sou advogado trabalhista, eu sei que as pessoas têm uma preocupação extraordinária nesse sentido, justa, e as regras, se mudarem, mudam drasticamente.
O envelhecimento da população também contribui para esse aumento.
Notícias da semana.
Brasil tem quase 900 mil processos sobre violência contra a mulher em tramitação. Um montante de 896 mil processos relativo a casos de violência doméstica contra a mulher tramita atualmente na Justiça brasileira. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça. Eles confirmam a presença desse tipo de violência nos lares brasileiros e a dificuldade da justiça dar resposta a situações conflituosas, o que pode gerar consequências dramáticas. O alerta vem à tona no dia 10 de outubro, Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. Para amenizar o volume de pendências, o CNJ promoveu esforços concentrados entre os dias 21 e 25 de agosto, no âmbito da Semana da Paz em Casa, iniciativa que tem por objetivo acelerar a análise e o julgamento de processos, por meio de audiências e ações multidisciplinares. Nesses 5 dias, foram expedidas 19.706 decisões judiciais e 6.214 medidas protetivas relacionadas a casos de violência doméstica. O montante representa apenas 3% dos processos que tramitam na Justiça. A semana foi criada em março de 2015 e desde então já foram realizadas 8 edições de iniciativa. Nelas foram proferidas mais de 100 mil sentenças e concedidas 50.891 medidas protetivas, após 860 júris e 118.176 audiências. A proposta integra a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, criada pela Portaria número 15 do CNJ em 2017. Produtores buscam incluir erva mate na alimentação escolar. O uso da erva mate pode ir além do tradicional chimarrão. O insumo pode ser usado na preparação de pães, geleias, chás, sorvetes e até cosméticos. Com quase 200 princípios ativos que auxiliam na prevenção de doenças cardiovasculares e na diminuição dos níveis de colesterol, glicose e triglicerídeos, a erva mate é a matéria-prima na merenda escolar em Ilópolis. Uma lei municipal aprovada em maio de 2016 estabelece que, pelo menos uma vez por semana, a alimentação dos alunos da rede municipal de Ilópolis tenha a planta como ingrediente. O projeto foi apresentado durante um encontro que reuniu prefeitos, secretários municipais, produtores, representantes da indústria e associações ligadas à erva mate, na casa da FAMURS, na Expo Inter. Segundo o coordenador-geral da FAMURS, José Scorsato, a entidade busca ampliar a economia dos municípios produtores da erva. Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Giovana Carré. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Zalebra. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.